Chama-se Nevermind. Uhum. É Eleanor. Olá, bom dia.
Bom dia, Eleanor.
Olá, tudo bem?
Bem-vinda.
É um prazer estar aqui com todos vocês. Muito obrigada pelo convite.
Obrigado, obrigado tu por estás por cá.
Claro. Ouvi assim a tua canção na rádio logo para começar. Como é que
claro.
É?
Que
esta sensação? É um sentimento que eu não consigo explicar, honestamente. É surreal. É só a palavra que eu consigo descrever. É surreal. Muito obrigada.
Porque isto não parece, mas é a tua primeira música.
Sim. É a minha primeira música. Foi o meu primeiro single. Foi lançado em agosto, no dia 30 de agosto. E neste momento tem 5 mil streams no Spotify.
Exatamente.
O que é
É o início.
É o início. É um muito bom início.
Muito bom,
é muito
bom
início.
Mas agora já passaste só os primos e não é? Já não é só os primos.
Já não é só a família, de certeza. A não ser que eu não saiba. Não sei.
Podem estar a ouvir em repeat.
Tens uma família grande.
A não ser que tenha uma família grande que eu não conheço.
Mas explica-me então, o que é Nevermind? Onde é que foste buscar? É tua a letra? É tua a música? Como é que é? O que é que...
Sim, então eu sou singer-songwriter, eu componho, sou compositora, componho todas as minhas músicas e a Nevermind foi escrita no ano passado. Eu tinha-me mudado para Londres há cerca de 5, 6 meses, talvez, e pronto, é uma experiência nova, conheci muita gente nova, era informação nova a vir de todos os lados e eu lembro-me de estar no meu quarto e tinha chegado de Portugal há pouco tempo depois do Natal. E queria escrever uma música, tinha um sentimento, tinha acabado algo romântico há pouco tempo, que a Nevermind, querendo ou não, foi sobre uma situação romântica. E tal como sempre, a maneira que eu arranjo para exprimir meus sentimentos é pela música. E eu lembro-me da Nevermind, eu comecei a tocar na minha guitarra, surgiram os acordes, depois surgiu a melodia e... Foi a partir daí eu entrei na zona e foi a partir daí foi só continuar a escrever e a música saiu. A Nevermind.
Então até nem demora muito a escreveres uma canção.
É fluir.
Deixar fluir.
Sim, normalmente sim. Normalmente eu escrevo uma música, eu consigo escrever uma música num, dois, três dias. Só que depois eu continuo sempre durante um, dois meses, três meses, continuo sempre a aperfeiçoar a música.
Ah, ok,
sim,
ok.
Sim,
okay,
sim. Okay. Continuo a aperfeiçoar e depois, claramente, quando eu cheguei ao estúdio, eu reuni com os meus músicos da altura e nós tocámos a música algumas vezes. Eles claramente tornaram a música muito melhor. O guitarrista com os acordes, ele melhorou os acordes. O baixista foi ele que escreveu a linha para o baixo também. E o baterista também foi ele que compôs a parte da bateria. Por isso eu diria que o projeto final... É uma colaboração, mas a melodia e os acordes, o base, foi tudo eu. A letra também, foi tudo do meu coração para o público.
E porquê Eleanor?
Eleanor, isso por acaso é uma pergunta que me perguntam muitas vezes. Já confundi muita gente com o Olá, prazer, sou a Leonor, e depois vão ao meu Instagram e é Eleanor Music. Pois. Mas basicamente, os meus pais, antes de eu nascer, eles queriam-me chamar Eleanor, só que depois acabaram por ir pelo Leonor, porque na altura... O meu pai também não estava muito convencido com o nome, mas na altura também acho que não era possível dar nomes estrangeiros aos.
Eu acho que ainda agora também acho que agora também ainda não é possível.
Tem assim algumas restrições.
Sim. Sim, e então pronto, os meus pais optaram pelo Leonor, que é o mais parecido, e eu depois, quando soube desta história toda, poça, eu queria Eleanor, me chamar Eleanor.
Então são os teus pais que eram fãs dos Beatles, então.
Se calhar.
Eleanor Rigby.
Eleanor Rigby. Talvez. I mean, grande banda, não é? Não,
sim,
é impossível não ser fã dos Beatles.
Estou só a dizer as neiras, mas nada mais.
E tu foste para Londres fazer o quê?
Eu fui para Londres, fui estudar. Fui para a universidade, estou a estudar no ICMP, que é Instituto de Música Contemporânea, Performance de Música Contemporânea. Estou a estudar o curso de performance e honestamente o curso, o meu objetivo a ir para lá foi mais os contactos que eu ia formar e formar ali uma rede de contactos e, por exemplo, vários estúdios, que eles têm umas condições incríveis, e conhecer os produtores, músicos, que era isso que eu me faltava aqui em Portugal.
É um universo muito diferente, não é?
Sim,
imagino
que
sim, claro.
Sim, sem dúvida. E depois também lá está, os estúdios que eu tenho lá e as
condições técnicas.
As condições técnicas, obrigada, sim. são espetaculares. E aqui em Portugal, para arranjar isso, eu tinha de, se calhar, procurar um bocadinho mais, correr um bocadinho mais atrás. Também para arranjar produtor também seria mais difícil,
e
eu
pagar,
acho.
E pagar,
é diferente.
Exatamente, e pagar. E pagar.
Que é uma parte...
É uma parte grande, sim. Grande. Sim, sem dúvida.
E pelo resultado estamos a ver que foi uma boa aposta, não? Sentes isso?
Foi muito boa aposta. Eu tenho tido muitos concertos para quem está lá há um ano. E isso é uma coisa que cada vez mais a minha performance está a melhorar, e também era outra coisa que eu precisava bastante, que era sentir-me mais confortável a cantar para o público. Eu era muito ansiosa ainda, era muito reprimida em mim mesma. Eu gostava de cantar, mas pronto, aí faltava aquela...
Estar gente à frente.
Exatamente, ter gente à frente ainda me fazia um bocadinho confusão, mas ir para lá, tenho tido muitos concertos, tenho falado com tantas pessoas, conhecido tantas pessoas, isso libertou mesmo... A artista, dizendo assim, em mim, e o meu lado mais leve e mais... Ok, eu não estou a fazer isto.
Pois, mais à vontade também para um certo estilo de vida que é preciso ter, não é?
Exatamente.
Tu tens no teu Spotify 3 canções, não é? Que tens a Nevermind, a Paper Flower e I Love You, Don't Forget It, que é a última. Mas o que é que cantas nos concertos? São os originais que vêm para um álbum...
Exatamente. Eu por agora tenho 3 singles, porque foi assim que nós decidimos a estratégia, e eu já era suposto lançar o meu álbum agora em dezembro, só que entretanto eu comecei a trabalhar com uma label independente lá em Londres, e a pessoa que está responsável pela minha carreira, dizendo assim, preferiu que nós mudássemos o álbum para janeiro. Maioritariamente por causa da Mariah Carey e da Christmas Madness e da loucura
vale
do Natal.
Nem vale a pena.
Nem valeu a pena. E ele disse que pronto, fica tudo maluco, não vale a pena lançar nada.
Pela Mariah Carey. Exatamente. Não é? Com certeza. Sim.
Por isso, em janeiro, no final de janeiro, vai sair o meu primeiro álbum, que se vai chamar Let Me Tell You a Story. É um conjunto de 8 músicas, cada uma conta a sua história. E eu estou super entusiasmada para lançar o álbum e para ter o álbum lá fora. Mas nos meus concertos é isso, eu canto as músicas
e
do álbum.
E também aproveitas e testas as músicas, porque tens mais que 8 músicas.
Exatamente.
Acabas por escolher essas, ou seja, vais vendo a reação das pessoas.
Exatamente, sim. Eu lembro-me no meu primeiro concerto, foi a primeira, no meu concerto primeiro em Londres, foi o meu primeiro concerto onde eu cantei os meus originais, e cantei os 8, logo, as músicas que iam constituir o álbum, e foi um sentimento, aquilo estava quase vazio, mas mesmo assim as pessoas que lá estavam... adoraram as músicas, e isso para mim foi um alívio, foi um respirar fundo, claro. As músicas
são boas.
Porque
é sobre a partilha, não é? A arte exatamente. Também é muito sobre isso, não é? Não
exatamente.
É necessariamente sobre para quem chega, mas quem recebe essa
sim,
partilha, é isso
sem
que é especial,
dúvida.
Não é?
Sim, é muito especial para mim compor músicas, porque o que eu costumo dizer a toda a gente é que as músicas eu escrevo-as, e a partir do momento em que os meus sentimentos estão no papel, porque é aquilo que as letras são, é os meus sentimentos ali escritos, elas não são mais minhas. Aqueles sentimentos agora são para partilhar, é do público para ouvir, e o meu maior objetivo com escrever música, partilhar música, sempre foi ajudar aqueles que às vezes não conseguem tanto falar com alguém, não conseguem tanto exprimir as palavras, exprimir os sentimentos ou usar palavras para se explicarem, e depois vêm aquelas músicas que às vezes quando nós estamos mais em baixo...
É mesmo isto.
Quando aquela música que nós ouvimos pomos alto e pronto, ok, já
mas
posso
olha
respirar
que,
a fundo.
Se calhar é mais difícil isso do que cantar em frente a uma data de pessoas, não? Expor-se assim dessa maneira nas canções?
Eu diria que sim. Para mim é difícil às vezes, quando os sentimentos ainda não estão bem resolvidos em mim, aí fica muito, muito difícil escrever música, porque é como se eu ainda não tivesse resolvido isso dentro de mim, por isso eu não consigo estar a pôr algo que não é verdadeiro no papel. Porque sempre que eu escrevo uma música, as pessoas estão a receber realmente o meu eu e o meu coração. Não é nada pensado muito ou algo fingido, nada, é tudo realmente, é tudo honesto, é tudo vindo
também
de mim.
Também há músicas sobre indecisões.
Também há músicas sobre indecisões, ou quantas músicas sobre indecisões. E há muitas músicas que acabam por nem sair daqui das minhas notas ou do meu livro, não é? Dos meus papéis, claro. Porque no fundo, nós também temos, os artistas têm de ter uma segunda consciência que nos diz, ok, esta música é boa para partilhar e esta música não, se
ainda
calhar
não,
ainda,
não.
Ainda, ainda não está
ainda
na sua
precisa mais um bocadinho de tempo.
Tu estavas a falar sobre como Londres faz muito network, ou seja, se cria uma rede de contactos, se encontram pessoas, e tu aqui há uns tempos tiveste um caso desses que foi
um encontro, não é?
Um encontro daqueles que só pode ser mesmo em Londres. Vamos aqui ouvir de um tal Brian May.
Ah, é? Será?
So I'm recording this and I will put it out instead of live. But I just met somebody and I want you to hear her, okay? And she has a beautiful dog.
Hi. Say hi, Nika.
Hi, Nika.
She's Nico, Eleanor. Yeah.
So, love of my life, you've hurt me. You've broken my heart and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. You will remember when this is all over and everything's all by the way. I will be there at your side to remind you how I still love you.
It's beautiful. Is that great or what?
Thank you.
Eleanor?
I'm Eleanor.
Aí está, Brian May, o verdadeiro, aliás, o Instagram dele é Brian May For Real.
Sim. Não é? Sim. Com aqueles caracóis todos.
Aquelas coisas, aqueles acasos, não é?
Aqueles acasos que é o universo mesmo a alinhar aquelas três estrelinhas que é... Eu não, nem sei explicar.
E assim do nada, pronto, começas a cantar como se nada fosse, não é? Tipo, olá, bom dia, olha.
Olha, eu sou cantora.
Pronto.
Toma. Foi mais ou brutal. Menos isso.
E quer dizer, e para ele achar que... Tu cantas bem, não? Mas para ele achar que ele assim como assim trabalhou com o original, não?
Pois. Sim, é verdade.
É verdade.
Ele acabou por postar este vídeo, não é? Ficou viral.
Sim.
Como é que tu reagiste com no meio disto tudo? Chegaste ao final deste dia, deitaste e pensaste... Pronto, foi um dia. De repente estou no Instagram.
Meu Deus.
Assim.
De Brian May.
Sim.
Foi muito surreal. Eu, quando as pessoas me vêm perguntar sobre o acontecimento, eu ainda fico um bocadinho... Não tenho palavras quase para descrever, porque foi realmente... Eu estava a trabalhar, eu em Londres, eu como part-time, eu sou dog sitter, eu tomo conta de cães, passeio cães, e nesse momento eu estava a passear o meu Nico, e pronto, eu vou passar por uma rua, está lá o Brian May, e a minha primeira reação foi... Não pode ser. O meu cérebro até disse, exatamente. O meu cérebro até disse, aquele senhor parece mesmo o Brian May. E depois estavam pessoas a tirar fotos com ele e eu disse, ai não, Leonor, é o Brian May. É o Brian May mesmo. E pronto, entretanto eu fui falar com ele, tirei uma foto com ele e foi como a Vanessa referiu, eu não sei, foi o meu ego e eu disse-lhe, olha, sabe, eu sou cantora. E comecei a cantar para ele.
Sim,
e comecei
ser,
a cantar para ele.
Ser.
O Freddie Mercury sempre foi, pronto, uma daquelas influências que está lá no topo. Desde a atitude dele, desde a paixão dele pela música, a maneira como ele respirava a música, sempre apreciei bastante. E às músicas, claramente, que acho que toda a gente é fã. Se não é, devia ser, exatamente. E pronto, e foi uma honra ter cantado para ele. E ele ouviu-me e ele disse, sabes, eu quero partilhar isto com o mundo, por isso tu vais cantar para o meu Instagram. Queres? E eu disse... Quero. Eu no meu estado de choque.
Ele não me tinha ouvido antes.
Ele ouviu antes e depois
disse: fez um vídeo.
Ah, okay. Exatamente.
Depois disse: tu vais repetir o que acabaste de fazer, mas desta vez eu vou gravar.
Ah, ok. Arriscado.
Foi. E depois eu até pensei. Talvez ele possa não pôr depois no Instagram, porque pronto...
Pô, está a ser simpático,
sim, sim.
Está
a ser simpático, é, mas não, ele é realmente muito boa pessoa, ele é realmente um... para além de ser um músico incrível, ele é realmente um ser humano espetacular. E 5 minutos depois de eu ter-me afastado dele, o vídeo já estava no Instagram, e pronto, teve a repressão que teve, se eu não me engano está nos 30 mil likes, já não verifico há algum tempo, mas... Acho que sim. Depois também uma senhora que é da equipa dele também postou de outro ângulo. E esse vídeo então foi, acho que foi o que foi mais longe, que está nos seus 60 mil. Uhum. So, É bastante, é surreal. É surreal, sim, senhora.
E agora estás cá de volta ao Porto, não é?
Agora estou cá de volta ao Porto para festejar o Natal e passagem de ano com a minha família, a matar saudades, porque elas são muitas lá em Inglaterra, apertam muitas saudades daqui.
Levar um bacalhau em vácuo.
Exatamente.
Ah, um bacalhau em vácuo, sem dúvida. Um bacalhau, um pãozinho, tudo. Levava tudo.
Muito bem. Olha, podemos terminar com a tua mais recente canção. Ouvimos a I Love You, Don't Forget It.
I Love You, Don't Forget It. Seria uma honra. Sim,
é
muito
o quê?
Obrigada.
Conta-me um bocadinho, se puder, da história desta canção. O quê?
A história desta canção é simples, mas complexa ao mesmo tempo.
Sim.
Porque
o amor nunca é.
É um amor nunca é simples. eu compus esta música para os meus pais, há cerca também de um ano. Eu já lá estava em Londres e pronto, ser uma filha, eu ter 19 anos, ainda querer muito o carinho dos pais e estar no quentinho dos pais, e depois acontece esta oportunidade em que eu tenho de sair do país, tenho de ir para Londres, que é longe, e depois é... E eu continuo a falar com eles todos os dias, nós fazemos videochamada todos os dias, mas as saudades apertam bastante. E eu nunca realmente consegui compor uma música para os meus pais quando eu estava aqui, porque lá está, sempre me faltaram as palavras, o que eu queria dizer. E quando eu cheguei a Londres, eu... consegui compor a canção, arranjei as palavras, arranjei maneira, e eu lembro-me de estar a compor a canção e depois quando eu acabei, até me caiu assim uma lágrimazinha, e eu fiquei, ok, tipo, isto é bom, é uma música que realmente significa muito para mim, sim.
Ok, obrigado.
Vamos ouvi-la. Muito obrigada por me receberem aqui.
E podem encontrar a Eleonor nas redes sociais, no Instagram, com Eleonor_music, com dois
i's. Com dois i's.
Bom Natal, Eleonor.
Bom Natal. Muito obrigada, bom Natal.
Can never find the words to tell you how I love you, though it's easy to feel it on my own. Can never say too much, 'cause you deserve all the unreturn, all the unexpressed love. You found a way to make me feel it. these thoughts in my head, and I wish I could go back and hug you stronger than I ever have. I love you, I'll never let you forget that.
Chama-se I Love You, Don't Forget It. E ela esteve aqui a cantar um bocadinho esta canção para nós.
Começou a ouvir e começou
a cantar.
Depois podem ver no nosso Instagram.
Vão ao Instagram.
A prova de que era como eu dizia, não é autotune.
Não é autotune.
Não é.
Não é.
É ela.
E não é autotune.
É ela mesmo. Nova.